Fala galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Lembrando que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua performance, a Hopper é a sua melhor escolha. É só entrar no site hoppernutrition.com.br e ainda dá para você usar o cupom AXEL10, beleza? Hoje eu converso com Marina Amaral e Vivi Aiello sobre como lidar com fracasso enquanto o sucesso não vem. Mas será que os nossos conceitos, os conceitos utilizados pelo senso comum de fracasso e sucesso, são realmente os melhores para pessoas que buscam o seu próprio crescimento, para pessoas que buscam se desenvolver a cada dia, se tornar, no final das contas, pessoas melhores? Você vai saber tudo isso e muito mais no episódio. Então, sem mais delongas, bora para o que interessa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast by Hopper Nutrition. Esse vai ser o nosso segundo videocast. Eu tenho aqui comigo duas convidadas especialíssimas. Vivi Aiello, que já era para ter aparecido aqui algumas centenas de episódios atrás. Seja bem-vinda, Vivi.
Obrigada, boa noite, boa noite.
E Marina Amaral, que já apareceu aqui, vocês já ouviram um episódio dela, né? Quem acompanha o podcast há mais tempo, se não, vai estar aqui nas notas para vocês conferirem. Seja bem-vinda, Marina.
Obrigada, tô muito feliz de estar aqui também, acompanhar a evolução toda desse canal. Tô bem feliz de estar aqui.
Não, eu e a Marina, a gente gravou na pandemia.
Auge da pandemia, no comecinho da pandemia.
E eu tava no flat que tava sem Wi-Fi, eu tava gravando no chão do prédio. Vocês verem, e olha aqui. Não, sério, é que vocês... Se você me acompanha a Vivi, a Marina, a Carol nos stories, vocês vão ver, né, que a gente tem o videomaker mais playboy do Brasil, tá?
A gente queria...
Eu tô até nervoso com toda a estrutura que tá aqui ao meu redor, mas vamos ao que interessa. Hoje, a Marina veio aqui falar com a gente sobre como lidar com o fracasso enquanto o sucesso não vem. Então... Primeiro, Marina, eu queria que você se apresentasse rapidinho para quem não conhece. Vivi também vai se apresentar um pouco e aí depois a gente entra no assunto especificamente.
Galera, eu sou empreendedora na área da saúde e bem-estar já há 7 anos. Assim, venho de um lugar de transição de carreira, fui executiva, fui advogada tributarista e hoje eu milito muito na área do desenvolvimento humano, também sou especialista em psicologia positiva. Sou produtora de conteúdo também, tenho curtido muito. Na verdade, foi algo até que surgiu, né, na pandemia. Antes eu ficava ali trabalhando mais nos bastidores e a pandemia emergiu muito essa vontade de compartilhar e conectar. E eu acho até que é um dos motivos pelos quais eu tô aqui, né? De poder falar um pouquinho do que eu venho estudando. Eu gosto muito de estudar também, então... Enquanto eu empreendia, eu sempre fui muito curiosa, sempre procurei entender o porquê das coisas e... É isso, tô animadíssima aqui com esse bate-papo.
Show, Vivi?
Bom, galera, vocês já me conhecem aqui do canal da Hopper, já me viram bastante, mas pra quem não me conhece, eu sou Vivi Aiello, né? Eu sou atleta de crossfit desde 2013, faço parte do time aqui da Hopper, e pra mim é um prazer estar aqui com eles dois, aqui que eu admiro muito, e falar sobre um tema que é muito interessante, muito legal, pra ajudar todo mundo aí de casa também.
Então, aqui a gente tem... com a gente, uma especialista no assunto, eu, e a gente tem uma pessoa que vive há anos essa história de fracasso, sucesso, na carreira de atleta, que é o que transfere muito para vocês que estão aí do outro lado, né, para a grande audiência que a gente tem aqui. Então, Marina, queria que você desse para a gente uma introdução sobre o assunto, o que a gente vai falar aqui hoje.
Quando vocês me convidaram para falar um pouquinho sobre isso, eu falei, bom, preciso conversar com a Vivi rapidamente para entender, né, que história é essa de fracasso e começar até perguntando para ela, né, Vivi, o que é fracasso, afinal de contas, né? A gente, inclusive, escuta tanto falar, não, porque eu vou ser muito feliz quando eu tiver sucesso, né, naquela história, naquele campeonato, naquele empreendimento. E eu acho que a gente pode trazer um pouquinho aqui de ciência, né, de algumas pessoas que já fizeram essa lição de casa pra gente e chegaram a algumas conclusões. E eu gosto muito de citar a Carrie Dweck, que, enfim, é uma psicóloga estudiosa e cientista, passou anos estudando fracasso e sucesso. E ela basicamente explica pra gente que existem dois tipos de mentalidade, né, de mindset. O mindset de crescimento e o mindset fixo. A bem da verdade, todos nós temos um pouco de cada. Né? Assim, somos humanos, né? A gente está em constante evolução, mas a gente pode aprender a desenvolver cada vez mais um mindset de crescimento. Então, para Carol, sucesso depende do tipo de mentalidade que você tem. Então, se você é um cara, né, uma pessoa de mindset de crescimento, sucesso para você é você aprender, é você crescer, é você aproveitar todos os convites das circunstâncias que você está vivendo, independentemente delas serem desafiadoras, complexas ou delas serem oportunidades. Para quem tem mentalidade fixa, né, mentalidade fixa ela está muito relacionada a atributos imutáveis, a características imutáveis. Então, sou inteligente, não sou inteligente, sou um bom atleta, não sou um bom atleta. Sucesso é você ser reconhecido, você ser, né, no caso da Vivi aqui, ser uma ótima atleta, ser a primeira, né, em primeiro lugar, segundo. E fracasso, para quem tem mentalidade de crescimento, é não crescer, né? Independentemente do que aconteça, eu não cresço. E para quem tem mentalidade fixa, é não sou uma boa atleta, perdi, não estou sendo reconhecida.
Hoje, né, na sociedade que a gente vive, da maneira que a educação é feita, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na maioria das situações no mundo inteiro, né, que basicamente a educação funciona da mesma maneira, propicia qual o mindset na cabeça das crianças, adolescentes e futuros adultos? Né?
Fixo, inclusive vários estudos que a Carol conduziu foi com crianças, né, e ela descobriu, inclusive, uma linha educacional que ela chama do ainda, né, o poder do ainda, né, então você ainda não aprendeu, porque o que a gente sabe é que os nossos pais, os nossos professores, todo mundo sempre deu 10 parabéns quando a gente conseguia, né, então a gente cresceu naquela metodologia do 8-80, e a gente é assim, então ou a gente consegue ou a gente é um completo fracasso. E a gente viveu muito isso também, né? Eu lembro muito dos Jogos Olímpicos e até da Copa, né? A gente curtiu muito a Copa. Se a gente não fosse campeão, não era mais nada pra gente, né? Eu lembro muito disso, era uma completa desgraça, não existe meio do caminho. E a cultura baseada no 8 ou 80 é uma cultura que leva a gente para um lugar muito complexo, assim, de bastante sofrimento. Porque quantas vezes na vida a gente consegue, assim, entrar naquele lugar, naquele quadradinho que a gente programou há 5, 10 anos, ou sei lá, quanto tempo que for, né? A vida tem tanto dinamismo, tem tantas variáveis, que a chance da coisa não acontecer exatamente como a gente planejou é muito grande. Isso não significa necessariamente que seja um fracasso. Muitas vezes pode até ser algo maior ainda, mais grandioso, né? Se a gente se permitir viver essa história, né? Porque quando a gente começa a achar que tá no fracasso, né, a gente talvez desiste antes do tempo e deixa de viver algumas experiências grandiosas. Faz sentido, Vivi?
Com certeza. Bom, então, deixa eu voltar no que você falou, que você me perguntou o que que é. Vou me posicionar como atleta, né? Então, o que que eu acho que é o fracasso para um atleta? O fracasso para um atleta, bom, eu mudei muito meu pensamento, eu vou contar para vocês, mas eu acho
conta,
que...
Conta um pouco do tipo, do que era quando você começou. Sim. E como é que isso foi sendo transformado conforme você foi ficando mais experiente.
Bom, eu achava que o fracasso era quando você não atingia uma meta ou alguma expectativa sua. Podia ser no treino, tipo, ah, queria fazer tal tempo, ou uma competição, que no caso todo mundo quer ganhar, então... Eu sempre achei, putz, fracassei, não ganhei aquilo, né? E aconteceu várias vezes comigo. Eu já perdi milhares de pódios, já perdi títulos, já perdi muita coisa. E quando acontece, realmente você sente, assim, tipo um luto, assim. Caramba, não conquistei aquilo. Mas, talvez, né, hoje eu já enxergo. Depende muito da sua expectativa. Às vezes, você coloca aquilo como a única coisa que pode acontecer. E não. Hoje, passando por tudo que eu passei, eu vejo que o fracasso, na verdade, ele te abre muitas portas. Ele te abre portas para você aprender coisas novas, para você enxergar aprendizados ou aprender ou aceitar novos desafios. Então, assim, mudou muito, porque eu passei por muita coisa já nessa carreira de atleta e eu consegui mudar, mas eu não achava, tipo, eu ficava muito frustrada, assim, por ter fracassado, por não ter atingido, ter falhado em alguma coisa, sabe?
Isso que você está falando tem muita ligação também com o estresse pós-traumático, né? Que todos os humanos podem sentir, né? Isso não é privilégio de ninguém. E eu acho que a maioria de nós, se a gente conseguir parar um pouquinho, assim, quais foram os momentos da nossa vida que a gente mais evoluiu? Se a gente fizer uma breve análise, provavelmente foram os momentos que a gente passou os maiores apertos, assim, né? É, a gente não gosta, enquanto tá apertando, enquanto tá doendo, a gente tá querendo fugir, porque a gente também tem essa programação, né? O ser humano também tem essa coisa de, assim, doeu, você tem que fugir, né? É, isso faz sentido sob o ponto de vista antropológico, histórico, né? Pela perpetuação da espécie. Mas o fato é que a gente cresce muito, a gente aprende muito, e esse é o mindset de crescimento. Então, claro, tem o luto, acho que é uma coisa importante de falar, não é que assim, alguma coisa que você esperava, que você desejava, porque a gente precisa ter metas, né? Então, sendo super realista, a gente precisa ter metas, a gente precisa, é importantíssimo a gente sonhar, é importantíssimo a gente almejar, e quando alguma coisa que a gente almejou, que a gente se planejou, que a gente se preparou não acontece, realmente é um luto de alguma coisa que, poxa, você batalhou por aquilo e você tem que internalizar. É importante que você entenda que isso é um luto. E é importante você também elaborar o sentimento de fracasso, né? Eu acho que existe uma diferença entre o fracasso propriamente dito, né? Sob essa ótica que a gente está falando do mindset de crescimento, do mindset fixo, e o sentimento de fracasso, né? Porque sentir fracasso é algo extremamente humano. Né? A gente estava conversando aqui um pouquinho, inclusive, antes, o Viktor Frankl, que é um cara, enfim, incrível, né? Ele já não faz parte mais do planeta Terra, inclusive, ele deixou um grande legado que é a logoterapia. Ele fala que o ser humano, ele precisa de um certo sofrimento para ter uma vida boa. Né? Então, uma vida sem muitas complicações, talvez não seja uma vida tão significativa. Né? A gente precisa de um certo sofrimento, isso faz parte da nossa jornada, né? Porque a gente, na medida que a gente vai sofrendo, é como se a gente fosse se descolando de algumas ilusões, né? Que podem impedir, sei lá, um crescimento, uma experiência nova, um networking novo, um hobby novo, um skill novo. Eu tenho certeza absoluta que cada não pode o seu, você adquirir uma nova habilidade. Faz sentido isso para você, Vi?
Completamente. É, na verdade, se eu começar a falar, assim, da minha história de atleta, foram muitas frustrações, mas que cada vez eu ganhava alguma coisa, e aí alguma coisa outra acontecia. Então, é o que você falou, né? Uma montanha-russa de altos e baixos, mas essa última que foi a pior para mim, que foi a lesão, né? Porque daí foi algo que eu não tinha controle, né? Então, tipo, aconteceu. E eu sempre fui muito, assim, disciplinada. Então, eu fazia tudo perfeito para dar tudo certo. E planilhas e tudo, assim, sabe? Tipo, não tinha o que dar errado. O manipulado tava aqui, não sei o quê. Vou dormir tal hora, vou acordar, até fiz tudo organizado. Só que veio um negócio de fora e bum. Não, tipo, sei lá. Aí, na hora que acontece, né? Você fala, aí você se questiona, por quê, não sei o quê. Ó, Deus, ó, você...
Eu sou a vítima, né?
Gente, foi impressionante, porque eu consegui enxergar que eu tava olhando pra uma coisa só. E eu tava deixando de lado o mundo, assim, sabe? Então, foi impressionante. Assim, parece que é uma força externa que vem pra você enxergar outra coisa mesmo. É muito louco.
É porque eu acho que quando a gente tá na nossa zona de conforto e tá tudo correndo bem, você tá recebendo o salário que você quer receber, se você é atleta, você tá conquistando ali, vamos supor, até que você não esteja ficando em primeiro lugar, mas você ficou em segundo, você ficou em terceiro, você meio que se acomoda, né? Ah não, eu tô aqui, tô entre os melhores. E aí você não para pra olhar o que você precisa fazer pra se tornar o melhor, né? E às vezes quando a gente toma aquela porrada que a gente para pra questionar o que a gente tá fazendo. E aí sim, né, entra isso que a Mariana falou do Viktor Frankl de, beleza, tô aqui, na merda, eu não quero ficar aqui, agora que eu tenho que mudar alguma coisa. Então é aí que a gente cresce, né, é aí que a gente se prova praticamente, né, como pessoa, como ser humano.
E legal você falar a gente se prova como ser humano, porque você concorda, e você também, Vivi, que a gente tá constantemente... buscando uma reconciliação com a nossa humanidade, né? E que muitas vezes a gente está tentando se comportar ou pelo menos transparecer que a gente é um ser meio que inabalável, né? Assim, logo quando a gente conhece alguém, você chega contando as suas dificuldades? Não, você logo conta todas as suas glórias, tudo que deu certo, mas a vida de quem é assim, né? A vida de quem que é assim?
E acho que é muita culpa disso é das redes sociais, né? Instagram tá aí, né?
Alegria.
Cada um só mostra. Mas olha como é que as coisas são, né? Eu acho que tudo... As coisas não... Coisas fúteis, né? Entre aspas, pode ter outras palavras, mas coisas fúteis não são duradouras, não adianta.
Sim.
Beleza, o Instagram tá há quanto tempo, assim? 8 anos? Mais ou menos, né? 8 anos que tá em alta. Com muita coisa fútil. Só que hoje, quem são as pessoas que mais se destacam, que mais conseguem audiência? As pessoas que se mostram vulneráveis. As pessoas que mostram os problemas que elas passam. Ninguém acredita mais nessa vida perfeita porque essa porra não existe.
Não existe.
E agora não existe mais essa mentira de acreditar que existe, né? Tá todo mundo começando a se conscientizar quanto a isso.
Porque se a gente pensar também, a pandemia, ela também tem sido um grande estresse na vida das pessoas, né? Então a gente tá falando um pouquinho de uma das experiências da Vivi, né? Eu acompanhei algumas, mas algumas das experiências amargas que ela teve, que ela precisou, enfim, procurar o que, que tem de melhor, né? Qual que é o convite? Né? Eu gosto muito... Quando alguma coisa muito difícil acontece comigo, eu aprendi, assim, é meio que um empilhamento de hábito. Eu me pergunto, qual é o convite universo? Porque se isso realmente está dando, assim, tão errado desse jeito, tem alguma coisa extraordinária vindo. E eu me permito me perguntar e ir atrás disso. Qual é o convite? E eu acho que quando a gente olha ao redor, e eu tenho tido muita felicidade de reencontrar amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também, que são pessoas que eu admiro, e ouvir sobre os projetos, ouvir sobre a vida, entender os movimentos, entender as coisas que estão acontecendo, né? Poxa, a gente fez um podcast, um episódio lá no seu comecinho, e tanta coisa aconteceu na sua vida, né, Axel? E a Vivi que vai compartilhar várias coisas... Porque a gente, talvez, né, e seja diante de pessoas, que eu tenho certeza que é o caso de vocês, que olharam para as adversidades, ok, a adversidade está aqui, é chato, né, porque quando a gente fala de olhar para o lado positivo, não é um olhar infantil para o mundo, eu vou ignorar que tem dificuldade acontecendo, não é isso.
Não é aquele negócio good vibes, ah não, vai passar, vai ficar tudo bem, ah não. Pelo amor de Deus, hein? Porra, lembra do episódio de estoicismo que vocês viram semana passada, mês passado?
Não vai ficar tudo bem, principalmente porque o mundo não é tudo ou nada. Existe o E, né? O mundo tá de cabeça pra baixo e a gente pode se divertir, e tem coisa boa acontecendo, e tem gente interessante, tem gente super do mal fazendo, e tem gente super do bem, né? Então,
sim,
a gente pode escolher, né? Então, diante de qualquer circunstância que tá acontecendo... essa coisa super desagradável. O que, que tem de bom rolando nisso? Quais são os convites? Então, quando você se faz essa pergunta, tem um cara que eu gosto muito, que é o Tal Ben-Shahar, ele é hoje um dos grandes expoentes da psicologia positiva, né? Que é a ciência da felicidade, que é a ciência do florescimento humano, e é a ciência que eu venho mais estudando, principalmente nesses últimos 12 meses. Ele fala assim que a pergunta que a gente se faz define a parcela da realidade a ser percebida. Né? E eu gosto muito de brincar com as pessoas assim, e aí, como que, o que de melhor aconteceu na sua semana, né? E sempre alguém traz alguma coisa, tal, às vezes nem é algo grandioso, mas é alguma coisa bacana, eu falo, ah, mas se eu tivesse perguntado como foi a sua semana, talvez você tivesse me falado, ai, foi corrida, foi punk. Então, a forma como a gente, né, traz a pergunta pra gente mesmo, né, é uma coisa meio parada, meio auto-coaching também, né? O que, que o coach faz? O coach sabe fazer pergunta. Os líderes também deveriam saber fazer perguntas. Os bons líderes fazem perguntas, tá, gente? Eles não mandam vocês fazerem nada. Eles apenas perguntam para você refletir, né? E para co-criar com ele possibilidades legais de inovar, de fazer coisas diferentes. Mas é isso, assim, o que de melhor que eu tenho para fazer agora, né? Porque, no final das contas, eu acredito em todas as referências que eu sigo, que a gente está sempre em busca de significado e propósito para tudo. A gente está sempre atribuindo significado para as coisas que a gente está fazendo. Principalmente nos dias de hoje, assim, por exemplo, sair de casa para vir gravar, né, esse episódio tinha que fazer muito sentido para mim, né? Porque eu tenho um filho, minha vida está super corrida. Então, qual que é o significado que eu atribuo? Então, internamente, a gente está sempre atribuindo o significado. Eu acho que essa coisa do significado, ela vem muito... É um grande convite que pode emergir quando a gente está diante de um fracasso, de uma adversidade. Então, qual que é o significado disso? Quem sou eu no meu melhor nesse momento? Né? O que, que eu posso fazer de melhor nesse momento?
Então, essas são perguntas que a gente se faz quando a gente tá um pouco mais maduro, né?
Boa. Depois de tomar muito na cabeça, isso, você
então,
pensa
isso. Então, é exatamente
isso
que eu vou fazer.
Eu
então,
acho que quem tá aqui tomou bastante na cabeça.
Eu vou colocar agora a Vivi no spotlight, né?
Vamos lá.
No foco e quero que ela compartilhe um pouco sobre isso, né? Em que ocasião que você para pra pensar e lembra? Porra, aquela ali eu fiquei na merda durante muito tempo até eu conseguir entender qual era o significado, o que eu podia fazer com aquilo. E, tipo, a última já foi já muito, de uma maneira muito diferente,
sim,
né?
Bom, eu comecei a praticar o CrossFit, na verdade, como se fosse, tipo, a academia mesmo, sabe? Então, eu não entrei lá pensando que eu ia ser atleta, ia competir, ia ser boa ou não, nada. Então, eu achei, me apaixonei pelo treino. Só que eu calhei de cair num box que, tipo, os donos eram muito competitivos. E já tinham competido TCB e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei no final de 2012. Em 2013, eu tava no TCB, porque eu classifiquei por causa do Open, não sei o quê. E eles estimulavam isso. Então, tipo, só que eu também tenho um background que eu gostava de competir. Eu gosto desse clima de competição. Eu gosto de... Principalmente em time. Beleza, fui no TCB, mas, assim, zero cobrança. Eu não sabia fazer vários movimentos. Em 2014... Tava nos regionais, ganhamos o Open, aí juntou a equipe, a gente foi pra lá e foi incrível. Aí sempre que a gente voltava, a gente falava, ó, vamos treinar pro ano que vem? Vamos pro Games? Porque tinha vaga, tal, pra América Latina na época. E aí, nisso foi, beleza, 2015, aí a Carol entrou no time e tal. Aí fomos pros Estados Unidos, aí 2016. Aí, bom, foram 4 anos brigando por essa vaga. E no ano que a gente estava mais voando, aconteceu uma tragédia que a nossa amiga Carol se machucou. E aí...
Uma semana antes.
Uma semana. Então, assim, esse sonho de 4 anos aí, isso daí foi uma frustração já. Tipo, durante esse período,
vocês
eu competia...
Vocês estavam muito bem, vocês estavam muito
não,
fortes.
Foi o melhor... É, foi
eu
o
lembro
a gente treinou muito.
Assim. Nessa época, né, eu até brinquei aqui com a Vivi e com a Carol antes, que em 2018, a Marina também estava lá nos games, estava todo mundo no game. Justamente o contrário,
ele não deu
tá?
oi pra gente, foi
nem
isso que aconteceu.
Justamente
ele
o contrário.
Ele fingiu que a gente existia.
A gente tá em 2021, né, em 2018, há menos de 3 anos atrás, porque a data dos games é julho e agosto. Ninguém nem falava comigo, nem olhava com minha cara.
Oi.
Agora tá todo mundo aqui no meu podcast. Aqui é meu podcast, tá? Só pra lembrar
nem
aqui
deu
agora.
Oi,
pra...
gente. Nem deu
é...
oi.
Mas...
Você lembra da gente?
Mas... Lógico que eu lembro de vocês. Óbvio que eu lembro de vocês, né? Mas então...
Eu gente amigo agora.
Nessa época de 2016, foi 2016, não foi?
Essa
ou 2017?
Essa do último ano que eu fui em equipe foi
2017
que, a Carol
machucou.
Que ela machucou.
Então, 2017 na época eu acompanhava, né? Eu já era... nerd do bagulho, só que ninguém sabia, né? Porque eu não fazia nada, eu só acompanhava por gostar, por prazer. E eu lembro que eu falei, não, esse ano amanhã vai pra mim mesmo, né?
Todo mundo, tá o Brasil
todo mundo,
e eu,
Moema, era certeza.
E eu assim, não, foi, caralho, começou a primeira prova, eu fiquei perdido. Eu falei assim, caralho, o que que tá acontecendo?
Aconteceu.
Então...
O que que aconteceu? A Carol, ela se machucou na semana da viagem, não tinha o que fazer. Tipo, o Brasil inteiro já tava todo, porque não tinha muito brasileiro nessa época, né? Assim, que ia pra lá. E a gente era o time, né, que todo mundo tava torcendo. E a gente não abriu, né, ninguém se posicionou. A gente falou, meu, vamos tentar o melhor. Só que não tinha o que fazer, não tinha como se pendurar e tal. E aí todo mundo ficou, meu, o que tá acontecendo? E a gente já foi com uma cabeça, meu, vamos tentar o melhor. Só que, tipo, parece que aquele sonho lá foi, tipo... A gente foi no avião já, meu, caramba, né? Tipo, vai ser difícil, mas tudo bem, enfim... Então, foi uma frustração. E até, então, até 2017, eu era atleta do time. Eu só gostava de ir em time. Era meu grande propósito no CrossFit conquistar essa vaga em time. Só que eu competia individual por aqui. E eu tinha bons resultados. Só que assim, eu sempre tive buraco. Porque a gente meio que se completava. Tipo, a Carol era boa de peso, a Marina ginástica. Então, assim, a gente treinava junto, mesmo treino. Ninguém focava na deficiência. A gente talvez até pecou um pouco nisso. Mas, enfim, nesse mesmo
como
ano...
Como time, vocês estavam
como o time era perfeito,
tá tudo certo.
Nesse mesmo ano, já antes de ir para os regionais, eu tinha recebido uma proposta de patrocínio para competir individual e para representar outra academia, outros patrocínios e fazer um treino, tipo, XPTO, mó bom, de um coach que já mandou vários atletas para o Games. E aí eu falava, nossa, mas eu amo o time e tal... E aí teve esse fracasso e eu já tava assim, meio tipo, ah, eu acho que eu preciso de um desafio. E porque eu tô aqui, entendeu?
Wake up call.
É,
né? Porque cada fracasso é um wake up call.
É. Aí falei, meu, acho que eu vou aceitar isso. E aí eu fui, me joguei, sabia que ia ser difícil treinar sozinha, porque eu só treinava com a galera. Então, tipo, mudou. Aí eu virei profissional. Assim, eu acho que aí foi a grande mudança. E realmente, assim, eu ralei, porque o treino era, tipo, focado muito no que eu era ruim. Então, o Vini, nosso videomaker, tá lá, ele acompanhou. Eu ficava lá na parede fazendo muito handstand, snatch, muscle up, tudo que eu era. Foi assim, eu me dediquei muito, assim, sabe? E aí foi para os regionais. Ah, eu entrei com psicologia do esporte também, porque eu não tinha muita. Até vocês contaram a
Cabeça.
história da Tatá que ela me
Sim,
intimidou.
é
Eu
no último episódio.
realmente.
Bota o VT aí, o diretor.
Realmente eu não tinha assim. Eu não tinha um psicológico muito competitivo. Eu me abalava muito. Se alguém falava, tipo, nossa, você vai errar aquilo. Eu errava, entendeu? Então, assim,
Ficava
só uma
ruminando em casa.
observação, né? Todos vocês que acompanham aqui no canal e quem acompanha o Seeking Growth, sabe, a Vivi é a melhor pessoa do mundo, tá? Então, esse negócio dessa
Eu
raiva
não
que às
tenho essa
vezes é
falta pra mim.
necessária,
Falta pra mim
falta um
isso.
pouco, né? E é uma coisa que no atleta, na minha opinião, tem que ser trabalhada. Bem
Tem que
trabalhada,
ser.
óbvio, mas tem que ser trabalhada.
E eu não tinha isso. Eu sempre fui muito, ah, tipo, não, beleza, dei meu melhor, perdi um pódio, mas, tipo, beleza. Sabe assim? Mas eu ficava triste e tal, mas faltava esse lado mais. Aí eu me blindei. Eu trabalhei biofeedback, sabe? Coisa da respiração e tal. E foi incrível, assim, esse trabalho desse ano inteiro. Realmente, eu diminuí o horário de trabalho para focar em melhorar como atleta, né? E foi muito legal. E era tudo isso pros regionais. E aí, o que aconteceu? Foi os regionais, foi tipo, caíram provas, só que teve a greve lá. As provas que tinham, que eram ruim, tipo, não veio argola, não veio nada que. Então, assim, foi muito boa para mim. Eu não cometi erros, porque eu já tinha várias competições errado. Então, foi incrível. Eu vivi um momento muito legal lá que eu levo
Eu
comigo.
lembro
Esse
muito da sua
momento do.
última prova, eu contei junto, eu parei tudo que eu
Nem eu
tava
acreditava que eu tava
fazendo.
vivendo
Eu fiquei
aquilo.
totalmente arrepiada, eu nunca vou me esquecer desse momento.
E eu terminei a competição feliz. Sabe quando você
Foi
sai e fala,
lindo,
meu,
foi
eu
lindo.
superei, tipo, eu andei num negócio que eu não sabia.
Foi lindo.
Saí feliz. Aí depois de um tempo, Bruno, balde de água fria. Aí fiquei mal porque tive problema com o exame e tal, do doping e tal. E eu não esperava porque, tipo, foi uma surpresa para mim. E aí eu fui pro fundo do poço nessa época. Porque aí eu. Mas assim, foi um fracasso, mas, tipo assim, como atleta, eu tava muito satisfeita porque eu tava voando. Tipo assim, eu tava muito bem. Com a cabeça boa, tudo bem. Só que, infelizmente, aconteceu isso. Aí é
Tava
uma
com o
exposição.
sentimento de dever cumprido, né?
Exatamente. Eu tava tipo, caramba, meu, olha
O
o que
que
eu
tava.
fiz, né?
Exatamente. O
Tipo.
que tava dentro do seu controle ali, você que fez. Você realizou
Agora um
aquilo,
negócio
né?
fora do meu controle, meu, não tinha como eu controlar.
E olha que coisa engraçada, né? Só fazendo um gap. Nas regionais de 2018, a Marina e a Vivi se conheciam, mas, tipo, cada uma tava na sua área, né? Pra quem não sabe, a Marina era sócia, era gestora,
Eu sou a
né? É
fundadora dos Anjos do
fundadora,
Odd
nessa época era
e
gestora, né?
gestora, tava ali no
Dos Anjos
front.
do Odd, né? Que foi a equipe de recovery oficial da
Exato.
Regionais 2018. A Mariana passou por um aperto da porra. Depois, em outra ocasião, eu peço pra ela contar pra vocês, pra conseguir montar a estrutura
Montar, porque é da
pra galera
greve.
lá, né? E lá foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade, né? Que foi lá que eu fui convidado um dia antes. Né? Tipo assim, agora, 11 horas da noite, o Ricardinho falou assim, ó, eu não vou poder estar, porque eu vou estar no INPI, resolvendo coisa da CrossFit com o Glesma, e você vai ter que ser eu lá. Eu falei, ah, beleza, obrigado, eu conheço todo
Valeu,
mundo,
né?
né? Ah, não, você vai procurar a Kef Glesma, que é a irmã do Glesma, vai procurar a Paula
Nossa.
Gravatti, que é uma das mais picas lá dentro. Falei, já é nóis, é. Meia-noite de quinta, eu tinha que estar lá às 5 horas da manhã de sexta, sendo que eu morava em Niterói, greve de caminhoneiro, não tinha combustível no
Não tinha
Rio, não sabia
combustível,
como é que eu ia
não. Tava
chegar.
o
Então,
caos.
tipo, aqui a gente mostrando na prática, né? Numa ocasião que os três estavam e que conseguiram tornar, né? Conseguiram realizar alguma coisa. E a Vivi também, porra, imagina, você tá se preparando, você testou as provas. Foi na terceira
Tinha
semana ou foi
aquela
na
escada, eu
segunda
lembro.
semana?
Foi na
Na
terceira. Foi na
terceira, então,
terceira. 2 semanas
2 semanas
testando
antes
prova.
testando prova. Aí você, pum, caralho, agora não é nada que eu testei. Então, provando realmente o que a gente está falando aqui, né? Toda a teoria,
Exatamente.
nesse momento, nessa ocasião, foi botada à prova em cenários completamente
Não,
diferentes.
assim, não é o caso, né? No, a gente, quem tá na Spotlight aí é a Vivi. Mas eu acho legal comentar também que, para mim, né, como empreendedora, como empresa que eu fundei com um monte de investimentos, pensa que eu tava há 2 anos atrás da CrossFit, querendo falar CrossFit, tem uma coisa muito incrível acontecendo aqui no Brasil, porque eu sabia que o trabalho dos Anjos Dodge era algo muito inovador em relação ao restante do mundo, porque os atletas, a gente já tava tendo alguns campeonatos que vinham as pessoas de fora, os atletas de fora, e falavam assim, gente, isso aqui é um paraíso. E eu queria muito que a CrossFit soubesse disso, e foi muito difícil a coisa acontecer, e aconteceu, eles descobriram a gente.
Você não foi pros regionais também, o ano anterior?
Eu
você tava
fui,
lá.
A gente fez um estágio nos Estados Unidos, na Ross. Não, foi incrível, e a gente tava assim com a CrossFit, e eu falei muito pro meu sócio, pra todo mundo, os Anjos Dodge, eu falei assim, gente, isso aqui é um tsunami, e a gente vai surfar. A gente não vai deixar esse tsunami cair na gente. A gente vai surfar. Então, vamos para os Estados Unidos. É para ir para... Então, a gente vai para os Estados Unidos. A gente vai investir tudo que a gente tiver. E a gente vai fazer o campeonato da nossa vida. E a CrossFit nunca vai se esquecer disso. A gente ficou... Eu aluguei, gente, um escritório que eu chamava de QG. QG dos Anjos. Porque eu achava que só fazer reunião na hora clara, em salas improvisadas, não tá tendo atendimento, não era suficiente para preparar uma operação de guerra. E a gente, enfim, foi lá, alugou um apartamento ali, assim, bem do lado da hora clara, para ser o nosso QG, e a gente poder usar a parede, colocar post-its, enfim. Construímos uma mega operação, a gente chegou lá numa terça-feira, né, o campeonato, os regionais começariam na sexta-feira, assim, tava tudo muito parado, tava tudo muito estranho. Eu lembro que no domingo, no final de semana, já tava rolando essa coisa de que greve dos caminhoneiros, e eu fiquei na negação. Falei, não, gente, imagina. Você acha? Vamos dar um jeito. Aí, se chegou segunda-feira, nada. Chegou terça-feira, nada. E nada sendo montado. E, assim, o meu sentimento foi, pode ser que tudo aconteça na quarta-feira, a maioria das pessoas, assim, preferiu ser otimista. Eu falei, eu não vou correr esse risco. Eu não cheguei até aqui pra isso. E foi quando eu tive a ideia de, antes do combustível acabar, porque eu também nem tinha imaginado, mas eu falei, eu quero garantir o meu pedaço. Eu não cheguei até nesse lugar para isso. E a gente alugou um ônibus, né, de transporte de pessoas. E a gente fez o ônibus, enfim, trazer todas as coisas dos Anjos Dodge, quase todas as coisas. E a gente montou um monte de coisas. E esse foi um baita de um turning point pra gente também. Porque também foi o lançamento da comunidade dos Anjos do Ódio, né? E aí eu acho que eu venho para um outro lugar, que eu tava falando do estresse pós-traumático, do senso de sentido, né? Quem sou eu no meu melhor nesse momento, né? Então aconteceu um problema, tá, mas o que eu posso fazer de melhor? Quem sou eu no meu melhor aqui? Eu entendo que todo o movimento que a gente fez foi muito inspiracional para aqueles profissionais de saúde que estavam chegando na nossa comunidade, né, para vestir aquela camisa e vivenciar um campeonato. E aquilo foi muito inspirador e foi, nossa... Né? De repente, eu também posso fazer alguma coisa diferente, eu também posso desafiar alguma adversidade, né? A adversidade não acontece só comigo. Porque depois, mais tarde, muitos anjos, né, que se tornaram anjos vieram falar assim, nossa, mas a gente via de longe, assim, parecia que tudo era tão simples, né? Que você tinha tanta sorte, que as coisas aconteciam. Não, cara, a gente, na verdade, viver é lidar diariamente com diversidade de menor ou maior grau, né? Aqui a gente está trazendo algumas experiências da Vivi que são bastante significativas e que poderiam ter mudado a tua vida também para algum lugar não tão incrível, né? Porque você tinha essa escolha de se vitimizar.
Sim, não, sendo muito sincero, eu e a Vivi e a Marina não tanto, né? Não tão não, tanto no meio do CrossFit, mas hoje o que mais existe, não só hoje, né? Há alguns anos o que mais existe é atleta frustrado, que arruma confusão para tudo, que arruma problema em tudo, que só levanta ponto
negativo.
Delega
pra todo mundo.
É, nunca. E responsabilidade, culpa alguma autorresponsabilidade coisa. Não existe. Autorresponsabilidade não existe. Então, com certeza, com certeza.
E além da autorresponsabilidade, eu também descobri outras facetas, né? Outras vivis. É uma coisa muito legal que você comentou um pouquinho comigo antes,
sim,
né? Que você conseguiu olhar para lugares que estavam esquecidos.
É, na verdade, assim, aconteceu, eu fui pro fundo do poço, depois do regionais, tipo, eu não tinha vontade de levantar, assim, pra nada, pra ir treinar. Eu falava, meu, e agora, né? Aí, tava lá eu triste, e aí chegou um outro patrocínio e falou, ó, seguinte, a gente acredita em você, a gente quer que você, o ano que vem, ganhe o TCB. E a gente vai fazer tudo pra você voltar, pra você, né? Aí eu, ai, caramba, e agora, né, que eu faço? Aí eu aceitei e falei, bom, então vamos lá, vou me dedicar de novo, vamos ganhar o TCB então.
Maravilhosa.
Beleza, né, vamos lá. Aí vai lá, aí de novo, né, fecha a agenda, treino de manhã, 6 da manhã, e Gisele, nutrição, dieta, e vai, não sei o quê, coach. E aí eu também fiz um outro ano muito bom de preparação, e consegui melhorar mais do que eu tava o ano passado. Só que foi um ano mais sofrido de lesão. Eu tava já, tipo, não sei se a idade tava chegando, tava não sei, eu senti muita... Foi mais difícil. Não foi tão suave que nem a outra. E aí, na competição do TCB, eu fui. Aí, no segundo dia à noite, eu já senti muito cansaço, assim, tipo... Meu, não sei se eu cheguei lá já cansada e tal.
Overtraining,
não sei. E, assim, eu me cobrava muito. Porque daí, eu falei das mil planilhas que eu tinha. Era tudo tão perfeito. Não tinha nada errado. Tinha minha marmita no quarto, tinha não sei. Tava tudo
acho
certo.
Faltou um vinhozinho.
Faltou vinhozinho. Não tinha vinhozinho. E aí, na prova, no terceiro dia de manhã, fui lá virar pra fazer chest bar, subir no negócio e tlec, escutei o estalo. E aí eu falei, nossa, gente, nunca escutei esse estalo no meu joelho, né? E aí eu falei, mas, meu, eu tô na prova aqui, a prova tava liderando a bateria na prova. Falei, gente, eu vou tentar terminar, né? Sei lá. Aí uma hora eu fui fazer o all ball, eu só senti o joelho assim, tipo... Meu, aí o árbitro não sabia o que fazia. Tipo, ele olhava pra mim, olhava pro médico. Eu falava, meu, não, meu, tem patrocínios, tudo em cima de mim. E eu, tá doendo muito. Aí eu não conseguia mais ficar em pé. Aí eu falei, ah, pode chamar o médico e tal. Aí saí de maca. Aí meu joelho tava, tipo, dobrado, assim. Nem esticava. Não, aí eu, quando eu saí de maca também, daí é devastador. Porque daí eu comecei a chorar. Eu falei, meu, não acredito que tá acontecendo isso. Aí, frustração, né? E aí eu soube que eu tinha que operar. E aí a grande mudança aconteceu depois disso. Que aí foi algo externo. Não tinha como treinar, não tinha como... Não tinha o que fazer, tipo, teoricamente. Só que eu pensava que a performance era a única coisa que eu podia fazer, que eu era boa. Tipo, eu sei lá, eu sou boa nisso só, entendeu? Eu achava que era só isso. E aí, eu não tinha mais como fazer isso. Tipo, eu não tinha mais físico, né? E eu sabia que ia demorar um ano. Eu falei, vou perder todos os patrocínios. Aí que vem o que eu te falei também, que no fim do ano, foi em setembro, no fim do ano, tipo, acabava os contratos, né? E aí eu falei, ah... Já era, né? Ano que vem não vou ter nenhum. O que aconteceu? Bombou de patrocínio, veio mais marcas novas e fechou o contrato. Falei, ó, não vou competir ano que vem, não estarei na arena, nem sabia de coronavírus. E mesmo assim, compactuou, então, tipo, pô, é um fracasso, né? Acho que, sei lá, daí eu comecei a pensar, pô, eu tô com mais marca, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro de patrocínio e eu nem vou competir, entendeu? Aí eu comecei a falar, poxa, tem algo a mais que não é só a performance, né? Porque eu achava que era só a performance, eu achava que era boa nisso só. E aí, eu comecei a mudar, eu comecei a ver outras áreas, comecei trabalho novo na área de mídia, tô aqui com vocês também, marketing, trabalhar em Instagram mais. Então, assim, eu não enxergava nada disso, gente, juro.
Isso é muito...
Eu precisei passar por isso.
Isso é muito foda, né? Porque quem tava... Ó, demorei, eu fiquei me segurando aqui pra não ficar citando o Ben Bergeron de novo, porque no outro episódio foi... 20 citações do cara, mas ele tem uma frase que é a principal frase dele, na minha opinião, né? De acordo com o que eu já estudei, que é: nós recompensamos esforço, não resultado. E por que que ele tem essa frase, né? Porque quando a recompensa tá no resultado, a pessoa atrela a identidade dela ao resultado.
Sim.
Então a Vivi, por exemplo, atrelava a identidade dela, quem ela é.
Exato.
Há um negócio desse tamanho.
É uma loucura. É uma loucura. Eu juro que eu não enxergava.
Performance, quantas milhares de coisas. E, tipo, hoje, claro, fica claro, mas no momento a gente fica cego, né? A gente bota aquele bagulho de cavalo que eu sempre esqueço. E a gente atrela. Quando a gente atrela recompensa ao resultado, é isso. A gente fica fechado num negocinho minúsculo, minúsculo, minúsculo. E quando não vem, o que acontece?
Cai o mundo.
Não só você não conseguiu, né? E aí entra o que foi falado sobre expectativa também. Não só você não conseguiu, então você já se frustra por causa daquilo. E pior, você começa a se sentir uma pessoa fraca, ruim, pequena, enfim. Exatamente. Qualquer um desses adjetivos.
Exatamente.
Tem uma autora que eu também gosto muito, o nome dela é Kristen Neff. Ela é também uma psicóloga, PhD de Stanford. E ela escreveu um livro chamado Autocompaixão, Pare de se Torturar. E o livro também é bem parecido com o livro da Carol Dweck. É todo baseado em vários estudos científicos. E é muito lindo que ela traz, assim, que o ser humano, ele, quando ele aciona a humanidade comum e ele se lembra que o sentimento de fracasso é algo extremamente comum e normal, a jornada de existir, enquanto a gente caminha, a gente vai fracassar. E isso é normal, né? E quando a gente tá sentindo o fracasso, a gente para pra fazer, poxa, eu não tô sozinha, com certeza nesse exato momento, outras pessoas também estão fracassando, outras pessoas fracassaram, a gente se sente mais corajoso, mais leve, né? Porque, às vezes, a gente tem o sentimento de que para a gente ter reconhecimento, né? Porque a gente tem essa questão do ego, é como se a gente tivesse que inflar o nosso ego um pouquinho e rebaixar os dos demais, né? Assim, a autoestima, ela é importante, ela é super importante, mas ela entra um pouquinho nesse lugar da gente rebaixar o ego dos demais, a autoestima dos demais, inflar o nosso. E isso traz também um sofrimento pra gente, porque o ser humano é um ser social, né? O Homo sapiens, entre outros. A gente precisa estar se sentindo conectado. Então, quando a gente também se coloca nesse lugar de pedestal, eu só sou bom se eu for o melhor, eu também tô me afastando, porque o ser humano, a gente quer acreditar que a gente é melhor e pior, mas a gente é igual.
Exato.
Porque todo mundo fracassa. A gente vê das pessoas o que a gente quer enxergar. Não, aquela Vivi é maravilhosa, linda. Mal sabem as pessoas que a Vivi ficou triste, não conseguiu sair da cama,
sim,
se sentiu milhões de coisas. Isso também aconteceu comigo muitas vezes.
Sim.
Né? Imagino que deve ter acontecido alguma coisa com você parecida também.
Com certeza. E a gente tem uma falsa ilusão, né? Quem fala muito, ele cita alguém, né? Não vou lembrar quem ele cita agora. É o Bruno Perini. A gente tava até falando dele, né? Eles têm um podcast que tá bombando hoje. Que ele fala muito sobre isso, né? Só os bem-sucedidos contam história. Né? Então, a gente fica com uma falsa impressão de que todo mundo que tenta é bem-sucedido.
E o que é ser bem-sucedido?
Não, é no sentido, não nesse sentido, né? Porque aí a gente muda completamente. Mas só quem alcançou uma meta específica.
Sim, sim, sim.
Só quem alcançou uma meta específica. Tipo, eu consegui, sei lá, fazer dinheiro na internet, por exemplo, né? Que é basicamente o exemplo disso. Então, eu fiz um 7 em 1. Que hoje é... Nossa. Né? Então, ou eu fiz um 7 em 1. 4, 5 contam essa história, né? Porra, aí você para e pensa. Caralho, tem 5. Os 5 que eu acompanho estão me contando essa história. É lógico. Você não tá vendo os outros 5 mil, 10 mil, 20 mil que não chegaram nem perto porque eles não contam essa história. Os fracassados não chegam a contar a história. Então a gente fica com uma falsa impressão. E o fracassado nesse sentido não é que ele seja necessariamente um fracassado, né? Não é atrelando isso à pessoa. É aquela meta ali.
Ele ainda não chegou naquela meta,
ele,
né?
Ele ainda não chegou ali.
O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa também muito legal, assim, que o fracassado, ele é, na real, aquela pessoa que desiste.
Isso, exato. Isso.
Ele desiste mesmo ainda tendo circunstâncias, né, e possibilidades e energia pra conquistar. Porque, obviamente, que algumas coisas a gente precisa abrir mão. Porque elas deixam de fazer sentido. Né? E como que a coisa deixa de fazer sentido? Quando você sente. Gente, eu tenho um baita de um amigo, inclusive eu vou citar o nome dele aqui também, que é um crossfitter lifestyle, né, digamos assim, que é o João Consorte. Assim,
sim.
Um brotherzaço meu, a gente fala que a gente é amigo de alma. Eu lembro que muito assim, no comecinho da Hora Clara, eu conversava muito com ele, e ele falava assim pra mim: Marina, independentemente dos desafios, não são os desafios que vão ditar nada pra você, é o seu coração. Eu olhava pra aquele cara, né, CEO da McCann Hell, falava assim, gente, ele tá tirando com a minha cara.
Pica, tá?
Não, ele é pica, ele é pica. Ele tá tirando com a minha cara e tudo mais, mas assim, isso é muito real. Que nem você percebe que você tá apaixonado, né? Steve Jobs conta aquela história, né, naquele speech dele da Universidade de Stanford, mas é verdade. Enquanto o teu coração diz que aquilo faz sentido... Né? E sentido, a gente estava falando um pouco disso. Sentido é o seu contexto, né? Então, assim, eu estou vivendo agora na pandemia, minha circunstância é essa, não estou aqui, estou ali. O sentido também, ele tem que gerar um impacto positivo para outras pessoas, não importa a quantidade. Pode ser para uma pessoa, para sua família, para sua comunidade, para sua nação, mas ele tem que ser uma espiral positiva. Né? Então, quando você estiver sentindo que está fazendo sentido e é alma... Cara, não importa o tamanho do desafio. Claro, você chegou num lugar, né? Que você perdeu o patrocínio, não foi teu caso. Ou, mas falando um pouquinho daquela pirâmide de Maslow, né? Tô sem a subsistência, é obviamente que você vai ter que dar um step back e buscar meios de se reabastecer. Mas isso não significa que você desistiu, né? Você tá fazendo um pit stop ali, você tá reajustando, você tá reorganizando, você tá retornando pra voltar mais forte. O desistir... E sabe uma coisa que tem muito de interessante, gente, que atleta tem muito disso, muito mesmo? O medo do fracasso. Tem muita gente, atleta tem isso, empreendedor tem isso, que tá prestes a ter um grande salto, né? A, enfim, seja pelo pódio ou por um bom resultado e etc e tal. E na hora que ele tá chegando, se ele percebe que existe um risco de alguma coisa não dar certo, ele falta no treino, ele dá uma pecada na dieta. Por quê? Porque se alguma coisa não der certo, ele vai poder falar que não, mas eu também nem treinei tanto. Então ele se auto-sabota.
Ele tem uma justificativa, né? Entre aspas, ele tem uma justificativa para não ter conquistado aquilo.
Isso é a autossabotagem do sucesso, é o medo do fracasso. Inclusive, a procrastinação, ela vem muito desse lugar. A gente começa a procrastinar, quem nunca, gente? Já aconteceu isso comigo. De ter aquela mega apresentação para fazer, aquele super trabalho, aí você vai se dedicar, sei lá, aos 48 do segundo tempo. De alguma maneira, inconscientemente, você também tá fazendo isso, porque se a apresentação não for tão boa assim... Né? Pra você não ter que bancar que você fez o seu melhor e ainda assim fracassou, você pode falar, não, eu fui até as 48 horas do segundo tempo. Por isso que eu acho que é legal a gente lembrar que o sentimento de fracasso faz parte da nossa jornada humana, faz parte da nossa experiência de existir. E como o Viktor Frankl, né, diz, a gente precisa ter desafio na vida para a gente atribuir significado, porque o significado emerge na medida que a gente caminha e na medida que os desafios vão aparecendo. Então, quem sou eu no meu melhor agora? O que eu posso fazer de melhor agora? Para onde que eu posso ir agora? Né? Então, vou trabalhar com marketing, vou trabalhar com outras empresas. Quantas pessoas você não conheceu, Vivi, depois
que
isso aconteceu?
Nossa, mudou tudo. É, não. Mudou tudo.
E uma coisa que a Vivi que vai, a gente caminhando para o final, né? Mas a Vivi vai fechar aqui nessa... Né? A gente falou pra cacete, né? Não deixou ela falar quase nada, mas ela vai encerrar aqui esse caminho, essa trajetória dela. E no, vai falar sobre como tá hoje em dia, né? Mas me deu branco, mané, agora, sabia? Vai, Vivi, pode seguir no...
Você viu, gente, seu... ó, fracassou.
Me deu branco legal.
Sobre a perspectiva de alguns.
Vamos lá.
Não, me deu branco legal, vamos ver se eu lembro. Vamos ver se eu lembro, mas pode seguir.
Não, a gente parou assim, que na minha cabeça, assim, esse piloto automático que eu entrei de... Meu, ai, eu vou ganhar tal coisa de focar nisso, lembrou?
Guarda.
Então vai, porque agora...
Pode seguir.
Agora eu perdi a minha linha.
Ixi! Eu fui falar só com a câmera.
Calma aí, deixa eu lembrar o que eu ia falar.
Ó, vocês estão indecisos aí, vocês só não se esqueçam que eu quero me despedir aqui.
Não, tem essa.
Porque eu lembrei.
Posso ir? O que eu acho, né, o que eu acredito muito é que, independente... do que acontece, né? Por exemplo, nesse caso específico, a Vivi... Porque foi até uma brincadeira que a gente fez aqui na hora que a gente tava pré-gravando o episódio. O que eu acho que aconteceu com a Vivi em relação à performance, né? Foi uma coisa horrível, óbvio, né? Foi uma grande frustração. Mas a Vivi sempre se propôs a fazer tudo o que ela fez muito bem, né? Então a Marina falou, cara, como é que você caiu nisso? Aí eu falei, qual foi a palavra que eu usei?
Por que escolheram... Ah, não quero...
Agora, por que te escolheram?
Ah, é, por que você que
proatividade.
Vai ser?
É. Aí eu falei proatividade. Porque Vini tá aqui, a Vivi entrou agora, né, a Vivi organiza lá, a Vivi que faz a agenda de todo mundo, de tudo que acontece no canal. O bagulho ficou mais organizado do que nunca. Antes era o Vinícius que ficava igual um louco pra lá e pra cá. Entrando. Ela entra e ela resolve. Não é só na parte do treino, da dieta, do descanso dela, não. Pra tudo na vida, né? E é como você faz uma coisa, como você faz todas as coisas. Então, ela sempre transferiu isso. E, beleza.
A
Caroline falou que ela é a tia Vivi da CVC. Então, ela é literalmente isso. Ela resolve o problema de todo mundo. E hoje, o que a gente precisa é isso. Pessoas que resolvam problemas. Por isso que deu merda na carreira de atleta. Beleza, deu, mas logo depois, nem deu tempo dela se sentir mal, dela acabar sofrendo alguma coisa. Já começaram a aparecer várias outras coisas, né? Então, era isso que eu queria falar.
Eu tava falando naquela hora também que eu achava que a performance era tudo. Então, que eu era boa nisso, tipo, surgiu a performance, né? Eu não queria ser atleta. Não é que eu não queria, mas, tipo, eu comecei a ser atleta e, pô, nossa, eu sou boa. E todo mundo fala, meu, você é muito boa, tal. Eu falava, nossa, acho que eu tenho potencial, não sei o quê. Só que hoje eu enxergo que, tipo, nossa, eu faço tudo bem feito, assim. Tudo que eu entro, eu não fico satisfeita se eu não dou o meu melhor. Então, assim, pode ser qualquer coisa que eu fizer, eu vou dar o meu melhor, entendeu? E eu consigo enxergar hoje que eu tenho muitos benefícios, assim, eu faço muitas outras coisas bem, que não é só a performance. E agora, nesse momento que eu tô, eu assim, eu tô buscando a minha, o meu propósito e a minha essência dentro do esporte. Então, assim, eu não quero chegar, gente, vou voltar, vou competir. Não, eu quero sentir aquele prazer de treinar, porque eu gosto. E, de repente, vou numa competição, vou alinhar as expectativas, entendeu? E nada tipo, ah, vou lá, vou ganhar a competição, de novo, vamos voltar e mostrar para todo mundo que você... Eu não quero mostrar nada para ninguém, entendeu? Então, agora é uma fase que eu tô assim, no, buscando meu propósito dentro do esporte, entendeu? Na verdade, é a essência, eu tô buscando a essência.
E né? No dia a dia, né? Porque eu acho que é importante a gente também pensar, se a gente ficar esperando o momento do pódio, o momento da promoção, o momento do contrato, o momento, sei lá, do coronavírus passar pra ser feliz, poxa, a gente vai reduzir a nossa felicidade a tão poucos momentos. É. A felicidade, ela tá muito mais nessa de qual é o convite, né? Esse olhar curioso, o que tem por trás disso? Como será que pode ser a Vivi vivendo outras experiências? Será Sim. que vai dar certo? Sei lá se vai dar certo, né? A gente tava aqui um pouco comentando de algumas coisas, de algumas oportunidades, de alguns projetos. Assim, sei lá se vai dar certo. Já tá dando certo o fato de eu aprender, de eu conhecer gente, né? Então, acho que talvez um pouco de um convite que a gente pode ter, e até assim, vou me despedindo, tá? Tá acabando já? Posso me despedir?
Pode ir caminhando.
Posso ir caminhando para me despedir. Eu acho que ser feliz é muito mais simples, não querendo reduzir, simplificar a felicidade, até porque eu não acredito que a felicidade plena exista. E também acho que essa busca pela felicidade é o que mais traz infelicidade. Mas eu acho que esse olhar curioso para a vida, né? O que quer que esteja acontecendo, o que tem de bom aqui? Né? E o que tem de bom aqui? Porque o mundo não é ou tá tudo bom ou tá tudo ruim, né? Tem várias coisas ao mesmo tempo. A gente se lembrar de fazer as perguntas certas, né? Que a gente começou falando, e o que de melhor tem aqui? O que eu tenho de melhor para oferecer nesse momento, né? Quem que eu me tornei até aqui para poder contribuir de alguma maneira? A gente lembrar de atribuir sentido enquanto a gente caminha, né? Qual que é o contexto e, assim, qual que é o sentido de tudo isso agora? E aí eu queria falar, ó, de uma frase que eu acho que é a mais poderosa de todas, porque às vezes eu fico com a impressão que as pessoas escutam, né? Seja a gente aqui falando, e pode parecer que a gente está só, né, navegando por coisas, por ondas suaves, e claro que não, cada um tem o seu dilema. Mas tem um cara que viveu em campos de concentração, perdeu a família inteira, que é o Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de Sentido e construiu a logoterapia, e ele fala o seguinte: que tudo pode ser retirado de um ser humano, exceto uma coisa, a liberdade dele escolher a sua atitude em relação a qualquer circunstância. Então, não importa o que esteja acontecendo, a gente sempre tem o poder de escolha da nossa atitude. Então, que a gente consiga, né, no dia a dia, cada vez mais escolher a nossa atitude de uma mentalidade de crescimento, né? E como eu posso aprender com isso, e como eu posso me divertir, e quantas pessoas bacanas eu posso também conhecer, porque eu acho que o mundo é sobre conexão também, né? Em todas as jornadas, pra mim, o que tem de mais especial são as pessoas que eu conheço, né? Ao longo do caminho.
É isso, caminhou aí, ó, caminhou mesmo pro final, literalmente
Caramba,
falando,
mais o que falar.
Né? Bom, eu queria agradecer, Marina, muito, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. João tá em casa, dormindo. Vitor não tá bem, tá dormindo também em casa. Então, muito obrigado por ter tirado esse tempo pra estar aqui com a gente. Vivi, muito obrigado também.
Obrigada
Finalmente,
pelo convite.
Né? Você merece.
Não,
você
eu
merece...
não vim antes porque ele não me convidou, tá?
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Digam o que vocês estão achando do videocast aqui no canal da Hopper. O primeiro episódio, a gente, a princípio, acha que foi um sucesso, né? Porque a gente teve vários feedbacks positivos. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo e mês que vem a gente tá de volta com outro episódio do Seeking Growth by Hopper Nutrition. Valeu!
Tchau, tchau!
Obrigada!
Obrigada!
Dei o recado lá no começo, vou dar o recado de novo agora. O link tá aqui nas notas do episódio. Se você quiser entrar, fazer parte da comunidade Seeking Growth, não perca essa oportunidade. As inscrições serão encerradas no domingo, sem previsão de reabertura, tá? E essa é a última vez que vai ter a possibilidade de recorrência mensal. Então, é a melhor maneira de você entrar na comunidade. Você pode cancelar quando você quiser, você tem 7 dias para você experimentar. E eu te garanto que você não vai se arrepender. Link aqui nas notas ou na bio no Instagram. Eu aguardo vocês lá dentro. Um abraço.